Olá pessoal, estamos de volta aí falando novamente sobre o primeiro episódio da série Criminal Minds. No último episódio aqui eu tinha pedido para vocês darem um feedback lá no meu Instagram para falar o que vocês acharam do microfone, que eu troquei o microfone em relação ao primeiro episódio. E quero agradecer a todo mundo que foi lá e falou que gostou, achou melhor o segundo episódio. Eu gostei mais de fazer o segundo episódio também, me senti um pouco mais livre, não fiquei lendo só o texto lá do, que nem eu li o texto do livro do John Douglas. Mas eu quero agradecer muito a essas pessoas que deram o feedback em relação ao conteúdo do episódio e também em relação ao som. E principalmente ao meu amigo Daniel Rastenflug, que ele me deu a dica aí do microfone. E esse microfone novo que vocês estão ouvindo agora vai ser o que eu vou utilizar. Pelo que eu testei aqui, eu acho que ele deixou melhor toda a captação de som. Infelizmente, como eu sou uma pessoa muito experiente em podcasts, eu acabei não anotando o nome de todo mundo que deu feedback. Então, me desculpem todo mundo aí. Prometo que no próximo episódio, quem falar comigo lá no Instagram, lá eu vou citar aqui. Peço desculpas pela minha voz não estar das melhores. Eu estou me recuperando de uma crise alérgica e sinusite. Mas eu queria gravar o episódio logo, porque agora vem o carnaval e eu não vou poder gravar durante o final de semana. Então vou deixar ele gravado e vou lançar ele na segunda-feira, como eu estou tentando fazer com todos os episódios. Então vamos para o episódio. Eu notei que já nessa primeira aí oportunidade, o Gideon, que me parece ser um dos personagens principais, ou até o principal, ele pede para ir na cena do crime. Isso é extremamente importante na questão da definição do perfil do criminoso. Claro que na série ali ele não vai na cena onde ocorreu o crime. Ele vai no local onde foi encontrado o corpo, o local de desova, que não deixa de ser um crime também, talvez uma ocultação de cadáver. Mas toda essa análise desse local é muito importante porque os vestígios vão ser utilizados para definir o perfil do criminoso. Ele não tem acesso ao crime em si ali, possivelmente já foi feito esse local já foi examinado, tanto que o corpo já não está mais ali. Então ele vai ter acesso às fotos do perito criminal que fez o exame no local lá. Mas ele também gosta de ir no local, porque pode ter passado alguma coisa no exame ali que o perito não colocou no laudo, não colocou nas suas fotos, e ele vai lá no local para ter acesso a mais informações. É muito importante a presença do investigador, do perito no local. Esses agentes do FBI que trabalham construindo perfis, eles tentam sempre pensar como os criminosos. Então a sua presença no local onde ocorreu o crime ou onde foi deixado o corpo, porque onde o criminoso deixou o corpo também faz parte da sua fantasia, do seu modus operandi. Então a presença do agente nesse local ajuda ele a entender melhor esse criminoso. Me chamou a atenção um detalhe nessa cena onde eles estão, lá onde foi encontrado o corpo de uma das vítimas, que um dos agentes apresenta uma foto para ele, uma foto bem específica do rosto da vítima com um cinto enrolado no pescoço da vítima. Então tem um erro nessa cena aí, por quê? Ele não tirou o cinto, ele deixou o cinto lá, mas o cinto está meio frouxo, então dá para ver o pescoço. E se ele matou por estrangulamento com um cinto, deveria ter um sulco horizontal, como é clássico do estrangulamento, tá mais um caso utilizado, quando foi utilizado um cinto, que tem um material mais duro, ele também é mais grosso, então normalmente ficaria um sulco ali que ele pode ser o responsável por ocasionar lesões na musculatura do pescoço, fratura do hióide, fratura da cartilagem tireoide e cricoide, que também são ali no pescoço. Nesses casos de estrangulamento, o sulco ele vai ser uniforme, porque há pressão em todo o entorno dele, somente no caso de um cinto ali que a pessoa aperta, diferente do sulco do enforcamento, que a gente sabe que ele vai ter profundidades diferentes, ele vai ficar mais tênue, próximo ao nó, que o nó normalmente fica afastado do pescoço. E no lado oposto ao nó, no caso do enforcamento, o sulco é mais aprofundado. Então me chamou a atenção que nessa cena que aparece a vítima com um cinto no pescoço e o cinto meio frouxo, não há nenhum sulco. Aí falharam nesse quesito. Essa cena aí também é importante para a compreensão depois do episódio, que eles percebem que o agressor vestiu as vítimas, então que poderia ser um sinal de remorso, mas deixou num local lá abandonado, que não é condizente com esse ato aí de remorso de vestir a vítima, num local decadente onde foi deixado o corpo. Então isso vai ser importante depois para o final do episódio. Dando prosseguimento, eles começam a fazer análise do agressor, do possível agressor, e um dos agentes cita a questão da psicose paranoica. Como eu não sou da área da psicologia nem da psiquiatria, apesar de ter até começado a faculdade de psicologia e não ter terminado, eu não me sinto à vontade para falar um pouco sobre esse tema. Mas, felizmente, eu tenho acesso a um grande profissional da área, um psiquiatra chamado Fernando Matos Ribeiro Silva, que é meu amigo, grande amigo, e ele concordou em fazer uma pequena explicação sobre esse termo. Então eu vou reproduzir aqui os áudios que ele me enviou.
Então, tentando explicar esse termo da psicose paranoica, acredito que a gente vai ter que dividir em duas partes de interpretação para a gente conseguir entender esse termo. Primeiro falando da psicose, né? Psicose é a parte de uma desorganização mental que cursa assim, com alucinações, com delírios, pensamento desorganizado e às vezes até uma desorganização de comportamento, né? O que pode levar até um comportamento bizarro. Então estão presentes as alucinações visuais, as alucinações auditivas e todas as distorções de pensamento que a gente chama de delírios, né? Que são construções às vezes bem elaboradas, mas que não condizem com a realidade. Na verdade, o termo psicose, assim, o centro do entendimento desse termo psicose diz respeito à perda de contato com a realidade. Isso que é... Basicamente é disso que se trata a psicose. E aí acontece que a pessoa que está sob efeito dessa situação da psicose acaba vivendo fora da realidade e não consegue fazer um juízo crítico do que vive e passa a viver fora dos princípios que regem a realidade, né? Isso seria a psicose. Falando da parte paranoica ou paranoide, A paranoia é um tipo de, vamos dizer assim, de interpretação da realidade que uma pessoa pode ter, que geralmente tem a ver com a sua segurança estar sendo posta à prova. Então ela acredita que está correndo risco, acredita que é vítima de um complô, que está sendo perseguida por pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, que querem envenená-lo, que querem matá-lo. Ou, às vezes, no caso das pessoas conhecidas, que as pessoas conhecidas podem estar traindo e que, de alguma forma, vão prejudicá-lo, vão fazer algum dano, vão causar exposição ou vão causar até dano à integridade física, à morte. Os delírios, né, essas distorções do pensamento, da realidade, muitas vezes podem ter esse tema, né, da paranoia. Geralmente, é uma das formas mais frequentes de delírios, né? É o delírio paranoide. Então, nesse caso da psicose, essa estrutura paranoide não se trataria só de delírios, mas as outras alterações que compreendem a psicose, como as alucinações, também costumam ter essa temática. A pessoa vai ver coisas que ela vai interpretar como ameaças, vai criar visualmente situações, né? Ela vai ver pessoas tentando atingi-la, vai ver situações que possam expor com prejuízo essa pessoa, vai ter alucinações auditivas, às vezes de vozes que estejam perseguindo essa pessoa, que vão prejudicá-la, que vão matá-la, isso tudo fora do que está acontecendo na realidade. Então, esse seria mais ou menos a explicação desse termo conjunto, né, da psicose paranoide, da psicose paranoica. Esse tipo de psicose, né, esse tipo de delírio paranoide, ele pode ser visto em vários transtornos psiquiátricos. Psicose, por si só, pode ser visto em vários transtornos que se tornam graves. Transtornos de humor, como transtorno bipolar grave ou transtorno depressivo grave, podem acompanhar sintomas psicóticos, né? Podem gerar alucinações, podem gerar delírios nas pessoas. Mas acho que o mais comum da gente ver a psicose paranoide seria na esquizofrenia. Na esquizofrenia do tipo paranoide. A esquizofrenia é uma doença globalmente incapacitante, né? É uma doença degenerativa, inclusive, né, que começa, tem um curso crônico e geralmente vai prejudicando a pessoa até consegui-lo incapacitar pouco a pouco, de uma forma que não é reversível até o momento, pelo menos, né? E que às vezes com os primeiros sintomas começam geralmente cedo, alguns sintomas são notáveis no início da vida, mas a gente consegue ter um quadro bem característico, onde geralmente se consegue ter um diagnóstico dos 15 aos 25 anos nos homens. E nas mulheres um pouco mais tarde, ali nos 25 aos 35 anos. É uma doença que tem bastante influência de fator genético. Você sabe que a esquizofrenia é uma doença multifatorial, né, com vários fatores etiológicos, assim como vários outros transtornos psiquiátricos, né, mas que tem uma forte expressão pela genética. Mas que não pode ser considerada unicamente pelo fator genético, né? Já que às vezes a gente tem gêmeos que nascem, às vezes, gêmeos idênticos, um com esquizofrenia e o outro sem apresentar esquizofrenia. Mas também é muito comum que os gêmeos possam desenvolver esquizofrenia, ambos os casos. Então, é uma doença assim, que é a doença que mais a gente consegue ver uma expressão genética determinante de uma forma bem importante para iniciar um quadro. A gente tem na esquizofrenia também outros fatores que podem colaborar com o surgimento dessa doença, como é o uso de substâncias químicas, por exemplo. Tem algumas substâncias que são particularmente ligadas a um início da esquizofrenia, assim, principalmente quando usadas muito cedo na vida, né? É o caso da maconha, né? E é o caso de outras substâncias que são mais desorganizantes, como os ácidos, né? Como LSD e como sintéticos, né? Êxtase, MDMA. Todas essas substâncias, assim, que são muito desorganizantes do sistema nervoso central, elas podem levar a sintomas psicóticos, às vezes em momento agudo, né? No momento que tu tá intoxicado, no momento do uso, é muito comum, mas elas podem desestruturar o funcionamento cerebral a ponto de, em algum momento, principalmente nessa fase mais crítica de surgimento, né? Dos 15 aos 25 anos, ou dos 25 ao 35, podem acabar sendo um fator muito importante para que se inicie um adoecimento e se instale esse transtorno da esquizofrenia.
Bom, tá aí o áudio do meu amigo Fernando Matos, eu chamo ele de Matos, porque nós fomos colegas de colégio por muitos anos. E eu acho interessante, achei bem interessante a hora que ele fala a questão das idades. E é por isso que muitos dos providers, dos agentes do FBI lá que fazem os perfis de criminosos, eles conseguem determinar a idade dos agressores, justamente porque eles conseguem, através da análise dos vestígios, através da análise das lesões provocadas na vítima, conseguem determinar que isso está muito associado a um tipo de distúrbio psicológico, questão da esquizofrenia ali, questão da psicose, e eles sabem que esses distúrbios aparecem em uma determinada idade, por isso que eles conseguem determinar a idade dos possíveis agressores. O próprio Gideon, quando vai fazer o perfil, ele inicia falando que é um homem branco de 30 anos. 30 anos, possivelmente, ele determinou por causa dessas lesões, a questão da atuação onde ele deixou o corpo, determinou que possivelmente ele sofre algum desses distúrbios psicológicos. E questão de ser branco, por que branco? A maior parte dos serial killers, eles não atravessam a linha racial. Serial killers brancos matam vítimas brancas, serial killers negros matam vítimas negras. Que é o caso do Wayne Williams, por exemplo, era negro e as vítimas dele eram todas negras. São poucos os serial killers negros. E são poucos raros que temos aí de serial killers brancos matando vítimas negras. Um exemplo que me vem à cabeça agora é do Jeffrey Dahmer, que era o canibal de Milwaukee, que grande parte das vítimas dele eram homens negros. Mas é muito raro acontecer, então normalmente o profile já parte disso. Se as vítimas são brancas, normalmente o agressor vai ser branco também. Seguindo no perfil do Gideon, ele determina ali, ele diz que a natureza criminal ali daquele episódio que eles estão acompanhando indica uma ficha criminal. O que que acontece? Muitos desses serial killers começam cometendo pequenos delitos. São pegos, às vezes, cometendo pequenos delitos. Alguns deles até se classificam pela questão de violência contra animais. E isso faz parte um pouco da construção do que ele vai se tornar. Ele sente o prazer ainda com aqueles pequenos delitos, mas à medida que ele vai continuando a fazer esses delitos, ele já não sente mais prazer com aquilo, ele precisa de uma coisa maior. Daí ele começa para os crimes maiores, normalmente contra humanos, questão de agressão contra humanos, questão de assassinato, questão de estupro, tudo relacionado ao sofrimento de uma vítima humana. Em determinado momento, o Gideon fala que o assassino ele é do tipo organizado. Vários autores já determinaram, fizeram essa distinção entre os serial killers, que eles podem ser classificados entre delinquentes organizados e desorganizados. Eu vou rapidamente listar as características de cada um deles. O assassino, o serial killer organizado, ele tem normalmente uma inteligência acima da média, enquanto que o desorganizado ele tem uma inteligência abaixo da média. Um exemplo clássico do serial killer desorganizado é do Richard Trenton Chase. Vocês podem procurar um pouco de informações sobre ele, talvez eu aborde ele em outros episódios, não quero gastar todo o material que eu tenho. Mas é bem interessante o caso dele. O próprio John Douglas conta o caso no seu livro lá, o Mindhunter, que ele realmente ele matava próximo de onde ele morava. Então, alguns exemplos aqui que eu vou dar, algumas citações que eu vou fazer em relação à distinção entre o serial killer organizado e desorganizado vão estar presentes nesse caso aí do Richard Trenton Chase. Ele bebia sangue da vítima, ele não se preocupava em caçar a vítima, ele não tinha um padrão de vítima, ele matava ao acaso. A pessoa que se disponibilizava, assim, que aparecia na frente dele praticamente era assim. Normalmente, o serial killer organizado ele é socialmente habilidoso, enquanto que o desorganizado ele é socialmente inadequado. Vocês podem lembrar do Ted Bundy, por exemplo, que ele tinha uma lábia, ele conseguia se aproximar das pessoas, enquanto que o serial killer desorganizado ele ataca a revelia, ele ataca a pessoa pelas costas, ele ataca em locais que ele não precisa abordar a vítima, não precisa conversar com ela. Caso do David Berkowitz, por exemplo, o filho de Sam, que ele era um carteiro, e ele matava as vítimas de surpresa, a tiros, que não é uma coisa muito comum para os serial killers. Matava a tiros sem ser pego, sem interpelar a vítima, sem escolher muito a vítima. Ele até tinha um padrão para as mulheres, eram mulheres de cabelos castanhos. Mas ele não fazia aquela aproximação, ele não tinha interesse em estuprar a vítima. Ele até tinha alguns quesitos aí em relação à sexualidade, né, aqueles assassinatos lhe provocavam prazer sexual, mas ele não estuprava as vítimas. O Ted Bundy, ele abordava as vítimas, conversava, levava elas até o próprio carro. Então, isso é um bom exemplo da questão das habilidades sociais dos serial killers organizados e desorganizados. Normalmente, o serial killer organizado ele é um trabalhador qualificado, ele tem um emprego estável, enquanto que o desorganizado ele vive de bicos, ele não tem muita estabilidade nos empregos. Às vezes, empregos até de baixo nível, que pagam muito pouco. O organizado também, ele muitas vezes, ele é sexualmente competente, ele consegue fazer uma relação sexual normal, um coito vagínico, por exemplo, embora isso não é o que lhe traga prazer, muitas vezes ele gosta de alguma coisa mais fora do padrão, enquanto que o desorganizado já não tem nem essa habilidade, ele é frustrado sexualmente, ele não consegue ter nenhuma relação sexual normal. Tem várias outras características que eu acho que são um pouco mais discutíveis, por exemplo, questão de o serial killer organizado, normalmente ele é o mais velho dos irmãos, enquanto que o desorganizado é o mais novo, isso aí varia muito. Então, isso, claro que tudo tem exceção. E existem casos aí de serial killers que eles misturam características do organizado e do desorganizado. Outras características que eu acho interessante do serial killer organizado é que normalmente ele mora com alguém, ele tem. Isso aí reflete um pouco da questão de ele ser um pouco mais habilidoso socialmente, então ele mantém uma relação familiar muitas vezes. Esposa, filhos, mães, pais juntos, avós, como a gente vai ver no caso desse seriado aí, que ele vai misturar algumas coisas. Também eu acho interessante mostrar que o serial killer organizado, ele consegue ter uma vida dupla. Ele consegue se passar por uma pessoa respeitada na sociedade, como a gente já viu vários casos aí de serial killers. como o Dennis Hader, o assassino BTK, Bind, Torture, Kill, que ele era até um membro respeitado da igreja, frequentava a igreja assiduamente, ele tinha até ajudava algumas instituições de caridade, e era um cara completamente maluco, que amarrava as pessoas, torturava, e ele tirava fotos dele mesmo amarrado, usando uma máscara. Então a história dele é bem maluca. Como eu falei, eu também não vou contar todos os casos de serial killers que eu conheço já nesse episódio, já gastei muita coisa nesse episódio, vamos ver se não aparece alguma coisa na série que possa trazer esse caso. Mas ele é um bom exemplo aí do caso do serial killer organizado, né? Nessa questão de viver uma vida dupla. Outro detalhe que o Gideon fala, que o assassino que eles estão caçando tem interesse nas notícias. Ele gosta de ouvir falar sobre o caso. Isso faz ele se sentir bem, porque ele acha que está no controle da situação. Então essa questão de manter o controle tanto da situação que de caçada, de investigação, como a própria situação no local, é bem típica aí no serial killer organizado. Outro comentário que fazem é que ele diz que o assassino esse, ele é definido como psicopático, mas não psicótico. Ou seja, ele tem características de psicopatia, mas não de psicose. Como o próprio meu amigo ali, o Fernando Matos, explicou como é que funciona a psicose. Tudo isso foi determinado através do comportamento do agressor no local. Os vestígios encontrados, nas lesões, no modo de matar, no local escolhido, tudo isso aí vai ser utilizado para definir que ele é um psicopata. Foi citado também que os assassinatos se envolviam em estupro, mas não havia penetração. A nossa legislação brasileira definia que o estupro, antigamente, depois da última reforma, ele deveria ocorrer penetração vagínica. Então, deveria ter conjunção carnal, que é a penetração ali, pênis-vagina. Antes de 2009, a definição de estupro era assim, ó, segundo o artigo 213. Constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, somente a mulher poderia sofrer de estupro, porque o estupro será definido através da conjunção carnal, que é a penetração pênis-vagina. Qualquer coisa diferente da penetração pênis-vagina era considerado atentado violento ao pudor. Então, veio a lei 12.015 de 2009, que deu a seguinte redação ao artigo 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, ampliou a figura do estupro e a gente pode ter aí vários atos que possam ser considerados estupros e até modificou o sujeito passivo, a vítima pode ser homem também. Existem casos de serial killers que são sexualmente inaptos, não conseguem ter uma ereção, são impotentes, que eles estupram. Como é que eles estupram? E muitas vezes eles penetram a mulher com algum objeto e se masturbam em cima dela. Então, pode haver estupro sem ter penetração, como foi esse caso aqui. Ele fala que houve estupro, mas não havia nenhum vestígio de penetração. Como é que sabe-se que não houve penetração nesse caso? Não houve penetração nem com objeto, nem com pênis, porque as penetrações podem deixar lesões na vagina, no ânus, que vão ser avaliadas através de um médico legista, através de um médico num departamento médico legal, num instituto médico legal, que vai fazer ali um exame de conjunção carnal ou um exame de abuso sexual. Também constatou-se que, mesmo não havendo penetração, havia indícios de piqueirismo. O que é o piqueirismo? É uma palavra que vem do francês piquer, picar, perfurar. Refere-se a um tipo particular de parafilia no qual se busca o prazer ao esfaquear e cortar um corpo com objetos cortantes ou objetos perfurocortantes. Tá? O objeto cortante é aquele que tem uma lâmina e age de forma tangencial à pele, cortando, e o perfurocortante ele perfura e corta. Ele tem uma ponta e tem uma lâmina também. Ele vai perfurar e cortar. Então o piqueirismo normalmente pode ser utilizado um instrumento cortante ou pérfuro cortante. E pode ser considerado como uma forma de sadomasoquismo, porque ele pode ser direcionado tanto ao parceiro ou a si mesmo. Esse desvio sexual geralmente relaciona o movimento da arma usada entrando no corpo da vítima como se fosse uma penetração sexual. Ou seja, o ato de esfaquear ou perfurar outra pessoa pode simular essa penetração sexual. Será que vocês também lembraram daquele filme chamado Seven, Sete Pecados Capitais, a parte que ele fala da luxúria, onde ele faz uma roupa de couro com uma faca no lugar do pênis ali, uma, tipo uma camisinha com uma faca na ponta, e contrata um cara para fazer sexo com uma prostituta e penetrar a prostituta com a faca, né? Foi essa a lembrança que eu tive quando comecei a ler sobre o piquerismo. Na maior parte dos casos, o piquerismo pode ser até agradável para quem curte esse tipo de coisa, né? Quando se utiliza apenas um alfinete, assim, para fazer leves piques, nada que penetre a pele, só dá a sensação de estar encostando na pele. E algumas pessoas já veem isso como suficiente para ativar essa parafilia. Na maior parte dos casos, as pessoas que têm essa parafilia preferem fazer em outras pessoas essa lesão, né? Às vezes não chega nem a ser uma lesão, depende do que vai ser utilizado e da intensidade, né? Eu li um artigo que foi lançado em 2005 que falava sobre o Jack o Estripador, que falava que pelas lesões constatadas nas prostitutas vítimas dele, poderia até se deduzir que ele tinha essa perversão aí, essa parafilia de piquerismo, por ele penetrar as vítimas com a faca, né? Então, eu achei bem interessante essa comparação. E também, outro serial killer que falaram que ele poderia ter essa parafilia é o Chikatilo, Andrei Chikatilo. Também eu vou deixar para uma outra oportunidade, mas ele é um dos que eu já estudei, um dos serial killers mais brutais, assim, que eu já vi. Ele tinha problemas de ereção e não conseguia fazer uma penetração normal. E ele saqueava muitas vítimas antes de matá-las. Muitas delas foram mortas por asfixia. E ele esfaqueava nos olhos, saqueava na garganta, na boca, assim, nas partes públicas também, assim. Então, o caso dele, assim, era bem chocante. Tem até um filme com o Malcolm McDowell, que ele interpreta o Chikatilo. O nome do filme é Evilenco. Também fica a dica. E falar sobre piquerismo, não dá para deixar de fora um caso bizarro que aconteceu em 2011 nos Estados Unidos, no estado da Virgínia. É o caso do Serial Butt Slasher, ou traduzindo como seria talhador, cortador de bundas. Esse maluco aí, ele saqueou 9 mulheres com lâminas afiadas nas nádegas e nas costas. Foram durante 6 meses em 2011 que esse criminoso aí, que a imprensa apelidou, né, de Butt Slasher, Serial Butt Slasher. A imprensa tem uns apelidos meio gozados às vezes. Que ele atuou então nesse estado aí, estado da Virgínia. E as agressões foram ligadas porque eram bem semelhantes. Eram mulheres que eram agredidas nas nádegas com instrumentos afiados. O primeiro caso dele foi diferente. Ele atacou uma mulher diretamente, assim, a mulher estava caminhando e ele passou a faca, cravou a faca nas nádegas e ela se assustou, chamou atenção, ouviu gritaria, mas ele não foi pego. Daí ele aprendeu que ele não poderia chamar tanta atenção, assim. O que ele fez? Um artifício. Daí ele poderia ser considerado como um agressor organizado. Ele ia para uma loja de roupas, jogava umas roupas no chão lá e passava uma mulher, ele pedia ajuda para juntar as roupas lá. Enquanto as mulheres se abaixavam para ajudar, ele ia pelas costas, tentando disfarçadamente. Claro que ele deve ter tentado em várias, em algumas ele não conseguiu. E quando elas estavam de costas, ele cravava a faca ali de leve, porque as mulheres nem percebiam muito, assim. Achavam que era um cabide que estava fincando nelas ali. E só depois elas percebiam que o cara não estava mais ali, iam colocar a mão, aí percebiam às vezes que estavam sangrando. E vários relatos, foram aí pelo menos 9 pessoas que foram relatados esses casos aí. E foi estranho que ele fugiu. Daí quando começaram a ligar os casos, a imprensa anunciou que existia esse caso aí. Ele fugiu pro Peru, que ele não era americano, ele foi pro Peru. E aí foi difícil até pegar ele no Peru, porque não havia acordo de extradição entre os Estados Unidos e esse país. Mas depois de um tempo eles conseguiram prender. E depois que ele foi pego, nunca se soube exatamente o que levava ele a isso. Ele pediu perdão para as vítimas, nunca explicou exatamente o que aconteceu e teve até, foi pedido uma explicação por um ex-criador de perfis do FBI, o Greg McRae, e ele dizia que esse agressor poderia sofrer desse distúrbio chamado piquerismo. E ele diz assim, ó, o ofensor provavelmente obtém gratificação sexual cortando, espetando ou perfurando mulheres em áreas sexualmente significativas de seu corpo. Ele não está apenas subindo e cortando indiscriminadamente as mulheres no rosto, nas costas, nos braços, onde alguém poderia dizer que ele está zangado com as mulheres. Ele está mirando em uma área corporal sexualmente significativa. E é bem típico aí do piquerismo. Então, acabei fazendo um baita desdobre aí para puxar lá do caso do que a gente viu no Criminal Minds, que a gente nem desvendado quem é ainda, para falar sobre o Serial Butt Slasher, que, porque falar do piquerismo. Então, como teve esse caso de piquerismo, falei dos casos mais significativos, e me veio aí a atenção esse caso aí que foi constatado nos Estados Unidos. Complementando o perfil criado do agressor, eles falam que esses casos, eles têm um certo fascínio pela polícia. Eles gostam de acompanhar a investigação, como eu falei anteriormente, gostam de acompanhar notícias, gostam de saber o que estão achando dele. Eles gostam também de sentir superiores, parece que estão no controle, né? E o próprio John Douglas, novamente, não tem como fugir, né? Não tem como deixar de falar sempre do John Douglas. Então, já estou no terceiro episódio e já citei John Douglas todas as vezes. Ele fala exatamente, explica a psicologia por trás desse fenômeno dos assassinos acompanharem o trabalho da polícia. Eles têm um desejo, muitas vezes, de trabalhar na polícia. Alguns até fizeram testes e acabaram não sendo aprovados. Mas eles continuam, às vezes, se aproximando. O próprio Ed Kemper, ele era amigo do pessoal da delegacia. Tanto que ele chamou os amigos dele da delegacia para dizer que ele era o assassino, o co-ed killer, o assassino das colegiais. Mas puxando aqui o que dizia o John Douglas. O desejo de trabalhar com a polícia foi outra revelação interessante que surgiu diversas vezes em nossas pesquisas sobre serial killers. As três motivações mais comuns de estupradores e assassinos em série são dominação, manipulação e controle. Quando consideramos que muitos desses sujeitos são raivosos, fracassados, que se acham injustiçados pela vida e que a maioria já vivenciou algum tipo de abuso físico ou emocional, não surpreende que uma das profissões mais fantasiadas por eles seja a de policial. Um policial representa poder e respeito público. Quando requisitado, ele tem autorização para ferir bandidos em prol do bem comum. Em nossa pesquisa, descobrimos que, enquanto alguns policiais se corrompem e cometem crimes violentos, criminosos em série frequentemente não conseguem ingressar na polícia e arranjam trabalhos em áreas correlatas, como segurança ou vigia noturno, por exemplo. Então, fala-se dessa aproximação que eles têm e eles gostam de se inserir na investigação. O próprio Gideon fala que, possivelmente, eles até já tenham interrogado o suspeito. Ele já tenha aparecido em algum momento ali como um possível agressor, um suspeito, e foi descartado. Porque o próprio agressor se disponibiliza, se põe à mercê ali para querer ajudar, muitas vezes para saber o que a polícia já sabe. Então, se for um interrogador que não tem muita habilidade, já pode até acabar revelando algumas coisas que não deveria. E aproveitando que eles encerraram essa parte do profile, vou encerrar também esse episódio aqui. Como eu falei anteriormente, eu estou aprendendo nessa questão de podcast, estou tentando melhorar algumas coisas, espero que tenham gostado desse episódio. Me deem um feedback lá no meu Instagram, @peritomorales. Eu não sei quanto tempo mais vão durar esses episódios, se o próximo episódio vai ter tantas referências assim que a gente pode explorar. Espero que vocês tenham gostado aí, que eu acabei desdobrando cada assunto em vários outros, né? Espero que isso seja atrativo para vocês, que não vou simplesmente narrar o episódio, quero pegar esses detalhezinhos, explicar o que é cada um deles e fazer as referências com os casos reais, né? Essa é a ideia do podcast. E aí, espero que vocês tenham gostado do som do meu novo microfone, que não foi muito barato também, mas tudo aí para tentar entregar um trabalho de qualidade. Eu vou encerrar aqui e aguardo aí qualquer retorno, qualquer crítica, sugestão que vocês possam me dar lá no meu Instagram. Abraço e até a próxima.